Audiobook grátis apresenta. Se eu me não temesse da gente em prosa, que só acredita no que se palpa, havia de dizer que a aspiração para o belo desconhecido, para a perfeição ideal, entrezonhada onde quer que seja, e com qualquer dos milhões de formas em que ela se pode metamorfosear, tanto não é estranha à natureza, que não são unicamente os indivíduos privilegiados da nossa espécie, os que a experimentam. A rola, a pomba, o rouxinol, a gemerem de saudade, a arrulharem de ternura, a gorjearem de imenso afeto, por quem levam tanto, e tantas coisas inefáveis dizem aos ânimos devaneadores, senão porque os seus gemidos, suspiros, e cânticos, almejam coisa diversa dos deleites fáceis que os rodeiam, e que já possuem. E depois, o pai comum não é avaro de seus dons, e há de folgar quando cada uma de suas mínimas criaturas, alando-se quanto pode e sabe pela esfera dos gozos puros, se aproxima cada vez mais a ele, que é a suma beleza, o sumo bem, de que todos os bens são emanações ou reflexos. O rouxinol, a pomba, e a rola. Mas os insectos mesmos, quem afirmará que não se passem, como nós, ainda que muito longe de nós, a mesa infinita, perene, e perenemente renovada, do amor ideal? Ponto de interrogação invertido. Quem sabe até o que irá de mistérios nas flores e nas arvores? Que idílios, que elegias, que divinos poemas não correrão nas florestas com o murmurinho dos ventos em estrofes de aromas, inteligíveis às arvores congêneres, e às flores da mesma espécie? A carta, que de algures levantara voo para algum fim, a carta que eu tinha nas mãos, tão cândida, tão vivida, tão palpitante e amorável, tão segura e tão certa, podia ser portanto, e, se o podia ser, era-o, uma espécie de borboleta, que saíra das flores de uma alma solitária e longínqua, para vir fecundar as da minha com um pólen ardente e inesperado. Os efeitos que ela em mim produzia, lógica ordinária dos desejos, eram, a minguar de outras provas, uma veemente presunção de que o bom do papel vinha mensageiro leal, e não explorador pérfido da minha credulidade e entretanto mal sabia eu como lhe respondesse. Deixar-me ir de voo rasgado ao reclamo fora temeridade indesculpável, mas fora também excesso de prudência, repugnante a um sentir delicado, aventurar ofensas, embora leves e disfarçadas, para rebater um agravo só possível queria-se o meio termo e esse era dificilimo e dificilimo sobretudo como eu o desejava, que era propendendo mais para o coração, que para o espírito para abraço, que para duelo. Meditei todo dia. O que eu nas falas gracejava por cautela, já no foro íntimo se me discutia como negócio. Empenhei todas as potências da alma, como poderia fazer o Edipo diante da Esfinge. Levei o serão e a noite a sós, no laranjal, a interrogar a lua, antiga confidente de namorados. A lua, ou nada sabia no caso, ou, se o sabia, não o quis dizer. Mas a noite, grande terceira e faltora nisto de amores, segredava-me ao sabor do apetite, com umas tais razões, tão cheias de poesia, isto é de verdade, que o gênio fogoso dos meus 24 anos fez sair, sem grandes evocações, não sei se de algum tronco, se das nuvens, se dentre as pedras e eras da varanda de Dona Maria Teles, uma sombra de mulher, uma fada, uma silpide, com quem eu tive ali horas inefáveis de colóquio, desabrochando e enramalhetando futuros em comum. Tenho pena de não poder já copiar aquelas práticas, nem as achar mesmo para mim bem inteiras na memória. Se o leitor, ou leitora, tem a idade que eu tinha então, e é poeta, mais poeta verdadeiro, destes que não só leem e escrevem a poesia, mas a vivem, lá rastreará por si aquela cena tão cheia, tão real, tão animada. Se bem a concebem, tenho-lhes inveja, eu digo, como a santa da lenda, ai! Que saudades me não comem do tempo em que eu era tão infeliz, ponto de exclamação, ou, como a outra, toda delirante de ternura, tenho dó dos demônios, pois se eles não amam, ponto de exclamação, o meu Virgílio, tão poeta na voz, na alma, e no coração, exclamava saudoso, ponto de exclamação invertido, ó. Quem me dera nos campos, lá pelas ribas dos Perchil, pelos cumes do Taijete, bacchanalmente retoiçado das virgens lacedemônias. Ai! Quem me posera hoje nos vales, tão frescos, do Emo, e com a sombra grande de suas ramarias me proteger a ponto de exclamação, que melhores Ferchil, Taijete, e Emo, que melhores campos, delicias, e feitiços, que a adolescência com o amor, e o amor com seus estasis e raptos. Que de coisas se não descortinam e ouvem então, que depois se calam e desvanecem. Engano-me, não se desvanecem, nem se calam, são vivazes e imortais no seio da natureza, mas nós, é que transpomos a paragem bendita de recôncavos e eminencias, onde se recebem em ecos augmentativos todas aquelas vozes, donde se descortinam em cheio todas aquelas vistas maravilhosas. Ó! Oh. Detende-vos aí, detende-vos, abraçai-vos aos troncos floridos o mais pertinazmente que poderdes, que em principiando a descida. Adeus primavera. Adeus amores. Adeus sabedoria das loucuras. Adeus miragens e músicas da vida. Adeus de vós a vós mesmos. E adeus esperanças de reacenderdes nunca mais. Os leitos de rosas e as coroas de violetas, já lá estão hospedando a outros viajantes que vos expulsaram. Resignai-vos, se podeis, à peregrinação, por sobre espinhos, e por entre saudades, cada vez mais espessas. Ah! De quantas, e quantas não vou eu já carregado para o ciprestal que lá ao fundo me negreja. Tiremos dele os olhos, e deixemo-os ir ao que lá nos fica perdido, ponto de exclamação invertido perdido para todo sempre.